vereador do PS na Câmara da Guarda questionou na reunião do Executivo a eficácia do socorro nos passadiços do Mondego e falou sobre os atrasos da implementação da videovigilância na cidade. O Guarda Futebol Clube vai regressar ao trabalho no dia 13 de julho. No Sabegal tem início amanhã e prolongam-se até domingo as festas da cidade.
Informação com Pedro Paula.
O vereador do PS na Câmara da Guarda questionou, na reunião do Executivo, a eficácia do socorro dos passadiços do Mondego e os atrasos na implementação da videovigilância na cidade. Na última reunião de Câmara, o socialista António Monteirinho levantou preocupações relativas à capacidade de resposta em situações de emergência nos passadiços do Mondego, referindo que recebeu preocupações sobre dificuldades sentidas pelas entidades de socorro na atuação nos passadiços. O vereador sugeriu a realização de um simulacro no início de cada ano para familiarizar as equipas com troços e acessos da infraestrutura, referindo dificuldades recentes em aceder a ocorrências com utentes.
Da segurança e do plano de emergência dos passadiços, temos tido algum feedback em que existem dificuldades por parte da atuação das entidades, nomeadamente socorro, para atuar nos passadiços. A sugestão do Partido Socialista foi fazer um simulacro no início de cada ano, pelo menos para transmitir, uma vez que há uma grande rotatividade nestes profissionais, transmitir quais são os troços, como chegar a esses troços concretamente, uma vez que nos reportaram algumas dificuldades em aceder, nomeadamente nos últimos tempos, a situações de emergência relacionadas com a população que, ou pelo menos os utentes que se deslocam àquela infraestrutura.
Outro ponto abordado pelo PS foi o sistema de videovigilância da cidade. António Monteirinho questionou o Executivo sobre o estado do projeto face a relatos de atos de vandalismo na cidade, notando que o processo parece muito demorado e ainda sem financiamento assegurado.
Depois falámos também sobre o ponto da situação sobre o sistema de videovigilância, uma vez que nos têm reportado alguns atos de vandalismo na própria cidade. E, portanto, seria dissuasor destas iniciativas ou destes eventos, e foi-nos transmitido que ainda está muito demorado, uma vez que é um projeto que é preciso uma série de aprovações a nível nacional e, portanto, que estaria demorado e ainda não existe financiamento assegurado.
Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara da Guarda esclareceu que este mandato avançou com um protocolo com a PSP e que o projeto técnico está quase estabilizado. Segundo Sérgio Costa, o processo seguirá agora para a aprovação de entidades nacionais, como o Ministério da Administração Interna e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, antes de ser lançado o concurso público. O Edil sublinhou que a implementação do sistema custará centenas de milhares de euros e que a autarquia está a procurar formas de financiamento.
À questão da videovigilância, foi um processo que este Executivo, no mandato anterior, ousou avançar. Protocolamos com o PSP. O projeto está quase estabilizado. Para depois irmos para a aprovação das entidades nacionais, seja o Ministério da Administração Interna, seja a Comissão de Proteção de Dados, para depois podermos lançar um concurso e encontrar financiamento para isso. Tudo isto vai custar centenas de milhares de euros. O caminho está a ser feito. Agora, nós não podemos fazer em meio ano aquilo que durante 10 ou 20 anos não foi feito. O caminho está a ser feito, estabilizar o projeto, fazer a aprovação nas entidades, encontrar formas de financiamento e a seguir executar.
Já sobre os passadiços do Mondego, Sérgio Costa recordou que a infraestrutura possui um plano de segurança e evacuação devidamente aprovado, sem o qual a infraestrutura não teria chegado a abrir ao público. O autarca destacou que foi realizado recentemente um simulacro e que até contou com a participação da Força Aérea Portuguesa. No entanto, admitiu que a autarquia solicitou um relatório sobre um episódio específico de emergência para identificar e implementar quaisquer melhorias necessárias de forma imediata.
Sobre os passadiços, só para recordar, o Sr. Vereador, e eu recordei isso, porque os passadiços não abriram, alguns anos atrás, sem ter o plano de evacuação e segurança aprovado. Ele tem um plano de segurança e plano de evacuação aprovado. Aliás, ainda há pouco tempo, foi feito um simulacro que até envolveu a Força Aérea Portuguesa nos passadiços. Foi falado um determinado episódio, e nós já pedimos um relatório sobre esse episódio, por toda e qualquer melhoria que possa, que tenha que ser feita nos passadiços escondidos, tem que ser feita num imediato, sempre em abono da segurança das pessoas. E, portanto, para aumentar a segurança nos passadiços, estamos sempre todos disponíveis, e isso nós vamos acompanhar, naturalmente, desde a primeira hora, e melhorar o que tiver que ser melhorado.
A resposta do Presidente da Câmara às preocupações do Vereador do PS, que questionou na reunião do Executivo a eficácia de socorro nos passadiços do Mondego e abordou questões relacionadas com a videovigilância na cidade. O Guarda Futebol Clube vai regressar ao trabalho no dia 13 de julho. A formação da cidade vai participar no Campeonato de Portugal e ainda antes do arranque da competição vai disputar a Supertaça da Beira Interior. Nesta altura continuam a decorrer os trabalhos de preparação da época desportiva, como salienta o treinador Rui Ferreira, que transita da temporada passada.
O clube irá regressar aos trabalhos no dia 13 de julho. Faremos ali um período preparatório de 4 a 5 semanas, onde vamos inclusivamente também acabar por disputar uma supertaça, que é a Supertaça da Beira Interior, e que será também certamente um bom teste para depois iniciarmos o Campeonato de Portugal. E o foco nesta fase passa exatamente por isso, por olharmos para essas 4 a 5 semanas, planearmos e organizarmos tudo da melhor forma para que, quando chegar o início do Campeonato de Portugal, que como disse bem, é muito exigente e muito competitivo, possamos estar o mais bem preparados possível e com a devida qualidade para podermos dar a melhor resposta possível.
Quanto ao plantel, não há para já grandes novidades, mas o técnico adianta que alguns jogadores vão continuar no clube. Quem vier tem de identificar-se com o projeto e acrescentar qualidade.
Vamos querer transitar com alguns jogadores, sabendo nós que vamos para uma realidade competitiva completamente diferente, e às vezes a questão não se trata da qualidade, trata-se do jogador estar ou não preparado para uma exigência tão grande que é o Campeonato de Portugal. A partir daqui, e com os jogadores que irão transitar, que são da confiança do clube, que já conhecem o clube, a ideia passa por acrescentar qualidade ao plantel, trazer gente que se identifique com o projeto, com a cidade, para que possamos, no fundo, e com o maior objetivo, naquilo que é o meu entendimento, criar um grupo de trabalho forte, que é fundamental, e darmos qualidade ao que vamos apresentar.
Rui Ferreira quer afirmar o Guarda Futebol Clube nos campeonatos nacionais.
Este planeamento, esta projeção e esta organização das épocas desportivas costuma ser, se não um dos trabalhos mais importantes de uma época desportiva que é longa. E aproveito também já para dizer que é e era a nossa intenção poder também trazer gente da região que trouxesse a devida qualidade e que também trouxesse o ADN da região, que entendemos que é importante, mas que, à semelhança do que aconteceu no passado, acaba por não ser possível, porque o clube irá continuar a trabalhar nos mesmos moldes. A ideia passa por realizar aqui um bom trabalho de identificar, de referenciar e de trazer gente que se possa identificar com o projeto, com a cidade, que queira representar o Guarda, que é fundamentalmente isto, e poder fazer algo diferente do que tem acontecido nos últimos anos, que é afirmar o clube nos campeonatos nacionais.
O Guarda Futebol Clube vai regressar ao trabalho no próximo dia 13 de julho. A formação da cidade vai participar no Campeonato de Portugal, que deverá ter início a 16 de agosto. Já a primeira eliminatória da Taça de Portugal está marcada para 30 de agosto. No Sabugal tem início amanhã e prolongam-se até domingo as festas da cidade. Na animação musical, os cabeças de cartaz são os Vizinhos, que atuam já na noite de amanhã, quinta-feira. Seguem-se Diogo Pissarra, Ana Bacalhau, Mundo Segundo, Max e Manuel e o já tradicional Festival de Folclore. O Presidente da Câmara do Sabugal, Vítor Proença, realça ainda a presença de bandas locais e da região.
Temos os Vizinhos no dia 18, depois temos o Diogo eu pisar no dia 19, no dia 20 Ana Bacalhau e o Mundo Seguro, no dia 21 Emanuel, Maxi e Emanuel, e depois um conjunto de DJs locais e grupos locais de bandas de segunda linha, portanto, que fazem as aberturas e os encerramentos. Também damos sempre hipótese às nossas bandas locais, aos nossos grupos, para que, obviamente, também participem nas festas, porque é importante também darmos essa atenção, e não é todos os dias ter um palco com milhares de pessoas.
Este ano as entradas no recinto vão ter um custo de 2€ por dia, mas o bilhete geral é de 5. O autarca diz que se tratam de preços simbólicos, o que vai permitir ter uma noção mais exata do número de visitantes. Por outro lado, Vitória Proença entende que se trata de um modelo que já foi adotado noutras localidades da região.
Vamos ter este sistema, portanto, que vai obviamente dar-nos um número exato de quem frequenta o local. E também acho que é uma entrada simbólica, 5€ para os dias todos e 2€ por individual, portanto não é significativo. Vai colaborar um bocadinho para as despesas do evento, mas claramente eu acho que as coisas, quando têm pagamento, são mais valorizadas. São mais valorizadas, e também foi esse o intuito, é criar também aqui essa dinâmica e também alguma receita, porque não vem só gente do território, vem muita gente de fora. E essas pessoas que frequentam este tipo de eventos, em qualquer lado, pagam.
Para este ano, o recinto das festas foi melhorado e há algumas inovações relativamente ao número de tasquinhas, expositores e restauração.
O recinto também tem a particularidade de ser um recinto adaptável à dimensão que a gente tem de entender. O ano passado tivemos aquele espaço que nós considerávamos um espaço grande, mas afinal não. Houve alguns dias que esteve completamente cheio, com cerca de 5, 6 mil pessoas por dia. Este ano vamos melhorá-lo, vamos aumentá-lo, vamos criar mais condições, vamos ter mais diversão, vamos também preocupar-nos um bocadinho com aquilo que é a sustentabilidade e o ambiente, vamos ter copos reutilizáveis, pronto, vamos tentar inovar um pouco também, vamos ter também no domingo o tradicional Festival Folclore, portanto também já é uma marca identitária do São João. Como o ano passado correu bem, este ano tivemos muito mais pedidos de adesão, reforçámos as tasquinhas, reforçámos o restaurante, reforçámos o artesanato, vai haver muito mais, vai haver cerca de mais de 10 espaços.
Vitória Proença acredita que as festas vão atrair muitos visitantes, o que acaba por ser positivo para a economia local.
São umas festas que vão atrair muita gente, não só do Sabugal, mas pela adesão que estamos a ver e pela aposta fortíssima no cartaz este ano, vai ter muita gente mesmo da região, portanto é também uma forma de dinamização da economia. Nós obviamente não temos números, mas é uma situação que um dia temos que fazer, é quantificar o que é que a economia ganha com as festas da cidade, e eu considero que ganha muito pela aquilo que é a dinâmica das festas. E também, portanto, isto também denota que é um projeto ganhador, é um projeto que tem um investimento significativo, mas claramente o retorno é muito superior. Portanto, é uma aposta da região, como já referi, na dinamização da economia e da projeção do território.
O Sabugal tem início amanhã e prolongam-se até domingo as festas da cidade.